Mateus capítulo 24, de 36 a 51. Você está ligado aí? Amém? Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, pois dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém? Os irmãos sabem muito bem que as doutrinas da Bíblia, elas servem para nos abençoar, para nossa vida ser melhor, para que nós aprendamos a viver. As doutrinas da Bíblia ajudam-nos a viver melhor. A doutrina sobre a segunda vinda é uma importante doutrina que nos ajuda, por exemplo, a entender melhor o mundo. Quando nós olhamos para a doutrina da segunda vinda, nós compreendemos melhor, por exemplo, que esse mundo é pura vaidade. Tudo passa. Ele não é um fim em si mesmo. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz a Bíblia. Tudo é passageiro. Tudo é ilusão. Existe algo maior por trás de tudo isso. E nós temos esperança ao olharmos para o futuro. A Bíblia é uma mensagem de esperança. Você olha para a sua esquerda, olha para o lugar onde você vive, olha para a direita, olha para a frente. À luz dos acontecimentos, você tem uma desesperança. Para onde esse mundo está indo? Quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos as doutrinas da Bíblia, inclusive a doutrina da segunda vinda, a nossa vida fica mais segura. E note uma coisa, com relação à segunda vinda, nós já observamos em domingos anteriores, os sinais da segunda vinda têm a ver com a falsa profecia. Quanto mais falso profeta, em vez de você desanimar de estar na igreja, desanimar de ser um cristão, desanimar, esfriar na fé, você deve esquentar-se na fé, avivar a sua fé. Porque cada vez que você ouve uma notícia de um falso pastor, de um falso pregador, de um falso evangelista, de uma falsa igreja, etc., é um, dois sinais de que Jesus Cristo voltará. Então aquilo que os outros fazem de errado, de falso, de desonesto, não deve te desanimar. Isso faz parte de dois sinais. Esse desarranjo que o mundo vive entre as nações, os rumores de guerra, a Bíblia diz que é um dos sinais. Agora note uma coisa, meus irmãos, nesse ponto, do verso 36 em diante, nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar agora não dos sinais, mas com relação a quando ocorrerá a segunda vinda. E a primeira coisa, como será a segunda vinda? Me desculpe. E quando, não é? Então, note bem uma coisa. Primeira lição aqui que nós aprendemos é que a segunda vinda é imprevisível. Jesus disse: nem os anjos, nem o Filho sabem. Nem os anjos, nem o Filho. Você sabe que tanto os anjos quanto o Filho participarão da segunda vinda. Mas Jesus está dizendo, é imprevisível. Você não pode marcar data. Vez e outra, alguém está marcando data do fim do mundo. Vez e outra, alguém está marcando data da volta de Jesus. Quando alguém marca data, você já sabe, não é aquela data. Quando alguém diz, vai ser no ano 2019. Pode até ser de 2019. Mas se ele disser 2019, agosto, dia tal, você já sabe, aquele dia não é. Porque a Bíblia diz que nem os anjos sabem. E alguém pode perguntar, mas nem Jesus sabia? Se Jesus era Deus, como Jesus não sabia? Mas aí, meus irmãos, entra a importante compreensão que temos que ter acerca da encarnação de Jesus. Jesus já existia antes do ventre de Maria e ele toma forma humana no ventre de Maria. Com a encarnação, o que ocorreu foi que, em alguns aspectos, Jesus se autolimitou. Ninguém limita Deus. Deus é ilimitado, mas Deus pode se autolimitar. E eu gosto de ilustrar como quando um pai brinca com o filho de luta. Ele está lutando com o filho dá um soco, ele dá outro, mas a força do soco do pai é uma força em que o pai se autolimita para não machucar a criança. Então o pai é mais forte e tem mais força do que está expressando ali, mas ele se autolimita para brincar. Jesus se autolimitou quando se tornou homem. Ele experimentou sede, fome, cansaço. Isso tudo são questões ligadas à natureza humana. Então ele teve que se autolimitar. E na autolimitação vem inclusive a data, o quando da segunda vinda. É imprevisível. Agora, uma outra característica sobre a segunda vinda, verso 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam. Outra característica sobre a segunda vinda é que ela é surpreendente. A segunda vinda é surpreendente. Veja que o mundo vai estar no seu movimento natural. As pessoas comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. O dar-se em casamento e se casar tem a ver o seguinte, com perspectiva de futuro. Ninguém casa sem perspectiva de futuro. Ninguém casa sem pensar em ter casa, em ter futuro. O casamento, a época, o noivado, a preparação para casamento, é uma das épocas da vida em que a pessoa está mais cheia de esperança. Ela tem, inclusive, a esperança de ser um casal romântico a vida toda. Não vou ser igual meus pais, que não sei... Essas coisas assim, né? Pois é, então tem perspectiva de futuro. O texto está dizendo, casando-se e dando-se em casamento, comendo e bebendo. A vida está correndo, como nos dias de Noé. Agora, é surpreendente. Por quê? Porque a Bíblia compara a segunda vinda com a ida de um ladrão à casa que não avisa a hora. Não avisa. Outra, meus irmãos, característica é que a segunda vinda tem um aspecto de juízo. No verso 40, dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 41, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. E aí, esse deixado aqui tem a ver com juízo, porque uma foi levada, a outra ficou. E agora, no contexto aqui dos versículos, no verso 51, por exemplo, vai dizer, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. A segunda vinda é um momento de juízo, Porque os hipócritas e aqueles que são colocados ali como despreparados, esses, meus irmãos, a Bíblia diz que será o lugar deles, vai ter choro e ranger de dentes. Agora, note uma coisa importante aqui. Meus irmãos, alguém pode dizer, mas Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é Pai. Irmãos, Deus é Pai, mas é Pai Santo. Deus não vai condenar ninguém, alguém pode dizer, porque Deus é amor mesmo, mas é amor santo. Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é bom, é verdade, mas é bondade santa. E tudo que é santo inclui, dentre outras coisas, a palavra justiça. E quando nós olhamos para a segunda vinda de Jesus como uma vinda que estabelece juízo, isso deve nos fazer, meus irmãos, prestar atenção em Deus como Deus, que não é Deus apático, molenga, incapaz, entregue. Deus não é Deus entregue. Você sabe que nós estamos vivendo uma situação que nós ficamos com a impressão de que nós estamos entregues. Não é assim? A capacidade, por exemplo, de renovação da polícia e a capacidade de renovação dos bandidos, enquanto entra 10 a mais para ser polícia, entra no crime quantos? Nem sei. Nem sei. Então a gente fica com a sensação, quando você olha para o que é ruim, para o que é criminoso, perto ou longe, quando você levanta os olhos e sai de perto e vê para diante, para as grandes autoridades do mundo que estão cometendo o que é ilícito, quando estão passando por cima dos outros, quando estão matando muitas pessoas, quando estão roubando muitas coisas, você olha para o mundo, você fica com a sensação de que o mundo está sem controle. A doutrina da segunda vinda e a doutrina de que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Deus, é a doutrina o seguinte, de que Deus é um Deus ativo, operoso, e Ele intervém com juízo. Com Deus não se brinca. Chega uma hora que Deus diz assim, acabou, 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 agora é o fim aqui, e apaga o resultado daquilo que você vive, da sua impiedade você terá. Então, meus irmãos, a segunda vinda nos lembra que Deus, Ele estabelecerá juízo. Outra questão muito importante aqui, do verso 42 ao 44, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse, irmãos, aqui tem um aspecto de vigilância. A nossa vida deve ser uma vida atenta à vida espiritual. Por isso que Jesus diz, vigiem. Boa parte de nós, meus irmãos, está vivendo uma distração terrível na vida. Nós estamos distraídos até com as contas a pagar. Nós estamos distraídos com os nossos problemas. Nós estamos distraídos com as nossas coisas pequenas e grandes também. Uma das provas de que nós estamos distraídos com as coisas importantes da vida é o comportamento, por exemplo, até quando a pessoa vai num cemitério. Eu vou muito ao cemitério. E eu acho que todo mundo deveria ir mais ao cemitério. Acho que todo mundo deveria ir mais, porque a Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque as lições da casa onde há luto são maiores do que as lições da casa onde há festa. E uma lição da casa onde há luto é porque a gente vê como a vida é breve. E eu fico observando. Você tem o sepultamento e ali tem um grupo que está sentido em sofrimento com a pessoa que partiu, por conta da pessoa que partiu. Há um outro grupo que está ali contrito, mas ele está também assim, não está sofrendo tanto. É respeito, respeitando. Tem um outro grupo que está ali para o protocolo. Foi porque ia ficar chato não ir, porque senão o pessoal ia reparar e tal. Irmãos, eu acho interessante é quando acaba o sepultamento. Sepultou, acabou. O rapaz que trabalha no cemitério diz, lote tal, não sei o que tal, 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 tal. Terminou o sepultamento. Aí o pessoal vai saindo ali. Aí eu escuto sempre. Eu sempre escuto. Eu sempre escuto. As pessoas dizendo uma para as outras. Pois é, a gente tem que se ver mais, vamos nos encontrar mais. E tal, a gente tem que marcar, vamos marcar para comer uma pizza e tal. Porque o pessoal gosta daquele encontro ali, gente que há muito tempo não se via e tal. Gente da família, o tio, o primo. Não, a gente vai marcar. Meus irmãos, e aí fica até o próximo enterro. E o próximo enterro pode ser o da própria pessoa. A vida vai distraindo. Você quer encontrar, você quer fazer, vai fazer. Não, mas aí é o emprego, é o trabalho, é a pressa, é a conta a pagar, é uma outra coisa, é não sei o quê. A vida distrai. E Jesus está dizendo assim: vigiem. Irmãos, é tão comum a gente convidar alguém para vir na igreja e a pessoa dizer: eu não tenho tempo. Não tem tempo. E tem pessoas que são realmente muito ocupadas. Mas há pessoas que não fazem nada. Mas elas não têm tempo para as coisas de Deus. Então Jesus diz assim: vigiem. Verso 44. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? A segunda vinda, meus irmãos, ela lembra que a gente tem que ser servo fiel e sensato. O que Jesus contou aqui? Preste bem atenção. Ele disse assim: se o servo que ficou encarregado dos outros servos, o seu patrão saiu e ele disse: você fica encarregado aqui, eu vou viajar. Esse servo, isso era comum acontecer. Esse servo tinha obrigação, preste atenção, de cuidar da alimentação dos outros. Ele era como se fosse o administrador. Ele representava o seu patrão na ausência dele. Ele tinha que alimentar e cuidar das coisas. Quando o patrão voltava, ele tinha que prestar contas. Mas o que que acontecia? Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha telefone, o patrão saía e às vezes o servo ficava com o sentimento de que o patrão estava demorando muito. Sabe o que que ele fazia? Ele se tornava infiel. Ele começava a beber demais, fazer festa, comer com o pessoal, fazer festa para beber e comer. Ele às vezes se tornava um beberrão, incorporando a sua vida um vício. O que que passa a acontecer? A pessoa tem uma possibilidade de parar de cuidar das coisas direito. A propriedade do seu senhor entrava em derrocada. Uma outra coisa que esse servo podia fazer, esse responsável, ele começava a espancar os outros servos, a maltratar. Quando o senhor da propriedade voltava, ele estava com a sua vida econômica muito pior, os seus bens muitas vezes prejudicados. E aquele servo que ele confiou o cuidado da fazenda, o cuidado da propriedade, ele também estava com a vida pior, porque ele tinha se tornado um beberrão. Ele distraiu, ele ficou com a impressão de que o servo, que o patrão não ia voltar. Porque, como eu disse, ele não tinha contato com o patrão. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então o camarada ficava sumido para lá, um mês, dois meses. O servo começava a pensar: ele pode ter morrido, isso aqui agora é meu. Ele pode ter ficado doente para lá, isso aqui agora é meu. Ele pode ter se perdido. Só que aí, quando ele não espera, volta o Senhor. Irmãos, a nossa vida deve ser mantida com fidelidade àquilo que Deus nos confiou. Entendeu? A segunda vinda nos lembra que aquilo que Deus nos confiou, nós devemos cuidar do jeito que Deus quer. Tudo na nossa vida é santo, irmãos. Tem nada desgraçado na vida da gente. A sua casa, Deus lhe confiou uma casa? É, porque a gente fala sua casa, mas aquela casa não é sua. Ninguém leva nada para a sepultura. A sua família? É sua família, mas não é sua. Ela pertence a Deus. Então nós estamos aqui para cuidar daquilo que Deus nos confiou. E viver de acordo com a palavra do Senhor. Sabendo que nós vamos prestar contas a Deus. Por quê? todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Deus. E aí conclui, meus irmãos, dizendo o seguinte, que ele vai punir aquele servo com choro, eu colocar, com choro e ranger de dentes. Mas tem o versículo 45 que diz assim, feliz o servo que o Senhor assim encontrar. Feliz. Feliz aquele que Deus encontrar fazendo o que ele deseja. Por quê? Porque na doutrina da segunda vinda, nós lembramos que essa doutrina é uma doutrina feliz para o servo fiel. Porque Jesus Cristo voltará, nos levará, estaremos com Ele para sempre e viveremos com Ele na glória eterna. Se num lado haverá choro e ranger de dentes, a Bíblia diz que do outro não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, e nós não vamos precisar nem de luz, porque a glória do Senhor, conforme diz o Apocalipse, ilumina o céu. Que Deus abençoe a nossa vida, amém? Gente, tenham todos uma semana assim daquela de arrebentar na presença de Deus. Que onde você chegar, que a coisa melhore. Amém? Onde você chegar, se o negócio está meio esquisitão, você chegou, a coisa melhorou. Com a palavra de bênção, com a palavra de paz. Que onde você chegar essa semana, a luz do Senhor brilhe sobre você. Brilhe à sua frente, que Deus guarde as suas costas, que Deus esteja ao seu lado, lhe acompanhando, que Deus esteja sobre você, lhe abençoando, que Deus vá à frente, abrindo o caminho, que Deus esteja dentro de você, enchendo a sua vida da presença dEle, amém? E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém e amém.